Bom dia. Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para discutir os resultados do segundo trimestre e o primeiro semestre de 2006. Informamos que essa audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês às 10h30, bem como com transmissão simultânea via webcast no site www.grendene.com.br/ri. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site da companhia. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da administração da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Sr. Pedro Grendene Batelli, diretor-vice-presidente, Sr. Gelson Luiz Rostirola, diretor administrativo e de controladoria, Sr. Rudimar Dalwonder, diretor industrial e comercial, Sra. Doris Wilhelm, relações com investidores, Sr. Márcio Dalbó, marketing, Sr. Luiz Antônio Moroni, vendas, e Sr. Edson Matsu, pesquisa e desenvolvimento. Caso não tenham ainda o press release do segundo trimestre de 2006 com um comentário de desempenho da companhia, ele se encontra disponível no website www.grendene.com.br/ri nas versões português e inglês. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Pedro Grendene, membro do Conselho de Administração e vice-presidente da companhia. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por atenderem a audioconferência da Grendene. Eu vou fazer uma breve introdução e depois vou passar a palavra à Doris, que é responsável pela área de relações com investidores, que vai detalhar de forma mais ampla os aspectos econômicos financeiros da companhia. Relativamente a alguns eventos relacionados com o resultado do segundo trimestre de 2006 e do primeiro semestre de 2006, nós da Grendene gostaríamos de fazer algumas observações. Inicialmente, nós gostaríamos de destacar um crescente aumento da lucratividade. Destaque para a melhora da margem bruta, melhora da margem de EBITDA e da margem líquida. Graças a uma contínua economia de custos e de despesas e, ao mesmo tempo, uma maior disciplina de gestão, o que assegura uma maior rentabilidade, uma maior lucratividade para os nossos acionistas. Por outro lado, vale destacar nessa área também que hoje a empresa tem uma gestão financeira sem nenhuma exposição cambial. E também temos conseguido uma gradativa melhora e ampliação da nossa geração de caixa. E em função de tudo isso, nós estamos na apresentação desses resultados do primeiro semestre de 2006, anunciando a antecipação da distribuição de dividendos no montante de R$39 milhões, que serão pagos aos acionistas em 30 de agosto deste ano, 30 de agosto deste mês. Por outro lado, como um segundo ponto, eu gostaria de destacar que, embora nós tenhamos tido quedas no nosso faturamento e volume de vendas, essas quedas já não são mais tão expressivas e nós acreditamos que estamos num ponto de estabilização de faturamento e volumes. Embora o mercado doméstico não tenha ainda retornado a um desempenho positivo, nós devemos destacar que, trabalhando com um mix de produtos de maior valor agregado, nós temos nós estamos vivendo um momento em que as nossas vendas estão estabilizadas em faturamento e, embora ainda em decrescente em volume, mas exatamente porque estamos trabalhando com produtos de maior valor agregado, portanto, de maior valor. Por outro lado, os nossos negócios no mercado externo têm crescido em dólar pelo terceiro trimestre consecutivo. Mesmo com o atual nível de câmbio, que é sabidamente desfavorável à exportação. Por outro lado, destaco também iniciativas para melhorar o desempenho atual e futuro das vendas, tais como nós estamos dedicando uma maior atenção e um maior foco a produtos que têm um maior potencial de vendas, um maior potencial de alavancagem de volume. E isso tem propiciado resultados produtivos à empresa. Ao fazer isso, nós estamos também reduzindo o número de lançamentos e, consequentemente, procurando lançar produtos melhores e não, ou seja, privilegiando qualidade e não contrariamente à quantidade. O que leva também a produtos de maior valor agregado. Na área de marketing desses produtos, nós estamos tratando de concentrar os nossos investimentos publicitários em um menor número de campanhas, porém com mais impacto. O que nos permite, alongar o ciclo de vida do produto, além de conferir a ele um apoio imediato de lançamento mais eficaz e mais efetivo. Por outro lado, a Grandene estuda o tempo todo nichos de mercado para lançamento de novas marcas, novas licenças e novos produtos. Portanto, nós temos estado atentos para detectar oportunidades que possam contribuir no desenvolvimento dos negócios da empresa e que, portanto, permitem e permitiriam que as nossas vendas se estabilizassem, o que acreditamos já tenhamos conseguido, e voltem a crescer. Finalizando este ponto, eu gostaria de dizer que nós acabamos de contratar o INDG, Instituto de Desenvolvimento Gerencial, isso foi feito agora em julho de 2006, para a implantação de um projeto denominado Melhorando o Gerenciamento Comercial, com foco no aumento de faturamento. Esse projeto ainda está na fase de diagnóstico, mas nós da Grandene temos bastante confiança na metodologia e no trabalho em si, acreditamos que esse trabalho vai produzir resultados importantes para a companhia. Como terceiro ponto, eu gostaria de falar um pouco sobre algumas mudanças na forma de fornecer estimativas ao mercado que, a partir de agora, a Grandene passa a implantar. Trata-se apenas de passar a informar menos informações pontuais e específicas e mais informações macro um pouco mais amplas e menos pontuais, portanto. Isso deve-se estritamente a razões estratégicas de preservar a empresa da ação da nossa concorrência. Nós temos constatado que, ao fornecer informações muito pontuais, nós, na verdade, estamos informando a toda a nossa concorrência pontos importantes e estratégicos do nosso negócio e que acabam nos prejudicando, inclusive no curto prazo. E, portanto, nós pretendemos, a partir de agora, ser menos pontuais nas informações que fornecemos. Por outro lado, nós constatamos que esta prática é uma prática do mercado internacional, que a cada dia que passa, mostra maior prudência no fornecimento de estimativas, e cada vez também menos pontuais. Nós, da Grandene, acreditamos que o histórico disponível de dados da Grandene já é bem considerável desde a abertura de capital até essa data. E esse histórico assegura um suficiente conhecimento da Grandene que permite ao mercado a realização das projeções de resultado a partir das estimativas de faturamento e de volume que a empresa fornece e continuará fornecendo. É muito importante aqui salientar que sempre que a Grandene detectar que os nossos resultados, os nossos números mostrem alterações consideráveis, tanto para mais quanto para menos, essas informações serão passadas ao mercado através dos nossos press releases, através dos nossos informativos, e serão passados com a antecedência que nos for possível, tão pronto elas sejam detectadas. Porém, enquanto a empresa não fizer comentários que alterem a perspectiva de resultados no que diga respeito a EBITDA, lucro líquido, do lucro bruto e todas essas esses detalhes do balanço societário, nós acreditamos que o mercado, e informamos ao mercado, que o mercado deve entender que a Grandene está normal em relação aos últimos trimestres e que, portanto, nada de novo está sendo informado porque nada de substancial está se alterando. Por último, eu gostaria de falar sobre a percepção da Grandene da necessidade de adicionar nos seus informes, nos informes ao mercado, também informações não financeiras, que mostram aspectos intangíveis da companhia. Eu gostaria de destacar dois aspectos. O primeiro é a participação no GRI, que é o Global Reporting Initiative, cujo suplemento de indicadores para o setor de vestuário e calçados será concluído até dezembro de 2006 e do qual a Grandene fará parte. Segundo lugar, eu quero destacar também a criação da Grandene Newsletter, que foi feita ainda no primeiro semestre desse ano, e nós já estamos na segunda edição, e que visa mostrar também os ativos intangíveis da companhia, tanto ligados à governança corporativa, quanto à sustentabilidade e responsabilidade empresarial da Grandene. E iniciativas que nós pretendemos não apenas manter, como também incrementar. Dito isso, nós vamos passar para os aspectos econômicos financeiros e, para isso, a Doris vai dar sequência a essa audioconferência. No final, nós estaremos todos, eu, ela e os demais executivos da Grandene, atendendo a essa audioconferência, disponíveis para responder as perguntas dos senhores. Obrigado.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, reportando mais esse trimestre, o segundo trimestre. Como o Pedro já destacou bem, esse trimestre foi caracterizado não por uma excelente recuperação de lucratividade, de margem, e apesar de um desempenho de vendas, embora ainda negativo, já começou a sinalizar uma boa recuperação. Então, vamos destacar alguns aspectos. Tá? O lucro líquido aumentou 1.680 pontos base, ou seja, 9 milhões para 42 milhões e a margem líquida ampliando de 4,4 para 21,2. Então, esse crescimento de 363% foi, é claro, bastante elevado em cima de um trimestre atípico, que foi o segundo trimestre de 0,5, que foi também o nosso trimestre mais fraco desde a abertura de capital. Segundo, o resultado desse, destacar outra coisa ainda no lucro líquido, é que no resultado do segundo trimestre de 0,6, existe uma receita adicional em outras receitas operacionais, que é não recorrente. Se nós vamos considerar líquidas de impostos e custos judiciais, é de 10 milhões. Na verdade, foi um total de 12, tendo sido distribuído o principal em outras receitas operacionais, 7,2, e o restante, como variação monetária, do resultado financeiro. Isso é proveniente do ganho judicial do PIS e do COFINS. Em terceiro lugar, destacaríamos que mesmo eliminando essa receita não recorrente, o crescimento do lucro líquido ainda teria sido relevante, da ordem de 252%. Com relação ao EBITDA, este cresceu 1.090 pontos base, aumentando 123% do primeiro trimestre do ano anterior. Passando então de 17, uma margem de 8,17 milhões, uma margem de 8,4 para 38 milhões. E margem de 19,3 a receita líquida, margem de EBITDA. O ganho de 630 pontos base na margem bruta contribuiu para esse EBITDA, que passou a margem, né, a margem bruta de 30,7 para 37. Ou seja, o lucro bruto cresceu 17% no período. A queda de faturamento, aí passando para o final, a queda de faturamento foi proporcionalmente menor, ou seja, 4,4, se analisarmos, né, os três últimos trimestres que a gente teve quedas significativas do faturamento bruto. Passou, portanto, de 250 milhões no segundo, para 250 milhões no segundo trimestre contra 271 no segundo trimestre 0,5. O grande responsável por isso ainda foi o faturamento do mercado doméstico, que ficou 13,8% inferior, com um aumento de 13,1% no preço médio, isso em função de, não de um aumento de preço provocado pela empresa, mas sim pelo mix de produtos de maior valor agregado, e queda de 14,9% no volume, que praticamente compensou. As exportações também cresceram 4,2% em dólar, com um aumento de 6,3% em volume, representando ainda uma pequena queda de 1,7% no preço médio em dólar, mesmo num período que o dólar ainda desvalorizou em torno de 12%. Os gastos com publicidade, passando para a parte das despesas, destacaremos que os gastos com publicidade caíram também 270 pontos base, ficando em 8,1% da receita líquida no segundo trimestre 06, antes 10,8% no segundo trimestre 05. Isso foi explicado pela maior seletividade de mídia televisiva, como já foi falado antes pelo Pedro, redução no número de lançamentos da nova coleção, buscando alongar o ciclo dos produtos. Finalmente, outro responsável por essa performance de aumento de lucratividade veio proveniente do resultado financeiro, que contribuiu para que o crescimento do lucro fosse dessa ordem. Isso se justifica porque o ano passado nós tínhamos ainda uma exposição cambial muito elevada, que tinha provocado inclusive uma despesa financeira líquida de 2,6 bilhões e esse ano passamos por uma receita financeira líquida de quase 15 milhões. Para concluir, portanto, o que a gente pode esperar daqui para frente? Em primeiro lugar, pelo próprio guidance que a gente deu, determina que haja, naturalmente, uma retomada do crescimento de vendas, em especial no mercado interno, no segundo semestre 06. Existe um cenário mais favorável de renda, juros, crédito, e esperamos que isso afete principalmente também o quarto trimestre 06. A coleção Primavera-Verão foi um fator importante, que engloba 2006-2007, pois foi muito bem aceita na Francal, pelos principais clientes varejistas que passaram pelo nosso estande. Outro aspecto é que é um período sazonalmente favorável, adicionado aos aspectos que eu já mencionei, macroeconômicos, né? Inclusive de maior massa salarial, uma vez que é esperado e visando um aumento de faturamento e possivelmente mudanças estratégicas da companhia. O guidance de faturamento, também em linha com 2005 ou levemente superior, e o volume de vendas, também em linha com 2005 ou levemente inferior, implicam em um preço médio um pouco melhor, e isso virá pelo mix de produtos com maior valor agregado. Portanto, as estimativas que nós mostramos no press release vêm sinalizar e, de certa forma, confirmar uma tendência de desempenho que pode ser mostrado e nós mostramos no gráfico da página 3 do press release. Ou seja, tanto uma análise trimestre contra trimestre ou uma análise em acumulado ano, considerando uma média móvel, cada vez que entra um trimestre novo, se acumulam 12 meses, há uma tendência de manter um crescimento que a gente vinha. Naturalmente, não dá para dizer aqui se vai ser no mesmo ritmo, mas o gráfico aponta, sinaliza que essas estimativas estejam dentro de um rumo correto do que a gente vem falando para o mercado. Muito obrigada, podemos passar agora para a sessão de perguntas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Bernardo Carneiro, do Santander.
Bom dia, Dóris. Bom dia, Pedro. Eu tenho aqui umas três perguntas. A primeira, eu gostaria de saber se haverá mais ganhos em reversões tributárias com FIS Confins, como reportado agora nesse trimestre.
Está previsto.
Não, Bernardo, bom dia. Não está previsto ter outros ganhos ao longo do segundo semestre.
Tá. Você mencionou aqui que os gastos com publicidade e propaganda diminuíram porque a empresa está se tornando mais seletiva nos produtos com mídia na televisão e com menor número de lançamentos. Poderia entrar em mais detalhe como é que está sendo esse trabalho para selecionar melhor os lançamentos, escolher melhor os canais? Eu queria entender um pouco melhor isso.
Ok, Márcio. Eu vou passar a palavra para o Márcio, para a nossa área de marketing, para responder.
Tá bom, obrigado.
Márcio.
Bom dia, Bernardo.
Bom dia.
Isso se deve especialmente a nós buscarmos mais eficiência nas nossas campanhas. No final de 2004 e especificamente em 2005, nós tivemos muitos lançamentos e esse excesso de lançamento acaba acarretando uma menor eficiência, o que acaba também gerando um certo desgaste, encurtando o ciclo de cada produto. O que nós decidimos foi concentrar nos melhores lançamentos, escolhendo as melhores marcas, os melhores projetos, concentrarmos o nosso investimento em televisão, que será igual ao investimento do ano passado, ou pelo menos em linha com o crescimento proporcional, só que com um número de campanhas menores, o que vai fazer com que o desempenho e o sucesso de cada um desses projetos seja mais exitoso.
Tá. Ok? Sim, é com relação ao que vocês falam de guidance aqui para frente, que os lançamentos da coleção Primavera Verão foram bem aceitos, como a empresa está confiante de que realmente esses lançamentos foram bem recebidos? Eu gostaria de saber qual o grau de confiança de que as vendas no segundo semestre realmente vão ser bem melhores do que em 2005. Tá? Quais critérios vocês usam? Queria entender melhor esse processo.
Ok, vou te passar para o Moroni, que ele vai responder, responsável pela nossa área de vendas, Bernardo.
Bom dia, Bernardo.
Bom dia, Márcio.
O Márcio já comentou a relação de foco em alguns produtos com maior potencial de alavancar de volume. Ou seja, esse foco é num aprofundamento na pesquisa, desenvolvimento de produtos, tentando lançar produtos mais eficazes. E a Francal é um evento que foi realizado em junho, é uma feira nacional, onde a Grandeirão comercializa seus produtos. O objetivo da Francal é ter um feedback dos lançamentos. E nós tivemos uma visitação expressiva na feira, mas o mais importante foi a validação pelo cliente, pelo lojista. A gente apresentou as coleções de primavera, verão, os produtos infantis de idade da criança, principalmente. Mas além dessa percepção do cliente, nós embarcamos em julho alguns produtos representativos no mercado E o consumidor final teve uma receptividade muito boa. As reposições de pedidos desses produtos estão se confirmando dentro das nossas expectativas. Então a gente tem essa validação do trade e também já de alguns modelos a validação do mercado via demanda, via compra dos consumidores nas lojas.
Isso dados de julho.
Isso, dados de julho já. E ocorre a repetição de pedidos, reposições para o trade no início de julho. Com poucos dias de mercado, a gente já confirmou a aceitação pelo mercado desse produto.
A minha última pergunta é para o Pedro. Com essa acumulação de caixa expressiva que a cada trimestre a Grandene tem reportado, o que a empresa pensa, do ponto de vista estratégico de longo prazo? Adquirir alguém no sul do Brasil, construir uma planta na China, ou então, porque o que eu estou vendo é que vocês não podem retornar mais recursos aos acionistas porque o limite é 100% do lucro antes dos benefícios fiscais. Né? E a empresa já está com quase 500 milhões de caixa líquido, e gostaria de saber qual será o uso desse caixa, dado que a capacidade ociosa ainda é significativa, e eu queria ter uma visão do que vai ser a Grandene daqui a 5 anos, dado que parece que vocês não vão investir aqui no Brasil, no protocolo de intenções na Bahia, se vocês vislumbram adquirir a concorrente, ou então diversificar e ir para outro nicho de calçados. Gostaria de ter mais uma visão do que vai ser feito com esse caixa. Obrigado.
Bernardo, nenhuma resposta pode ser apenas simplesmente negativa. Né? Eu não posso te dizer que agradeço que não faria isso ou não faria aquilo. Mas posso te responder que não está nos nossos planos de hoje adquirir um concorrente no Sul, e também não está nos nossos planos adquirir ou construir uma fábrica na China. Embora, como te disse, isso pode vir a ser uma decisão estratégica da empresa no futuro, mas não é no presente. Por outro lado, eu queria salientar que a Grandene tem, nos últimos 2 anos, vivido um cenário de acirrada competição local, porque o fortalecimento da moeda local faz com que toda a indústria sapateira brasileira se volte para o mercado brasileiro, porque está muito difícil exportar. Então a indústria inteira fica disputando o mercado local, que no passado era mais disponível para a Grandene e para os players que trabalham só no mercado local, que historicamente sempre trabalharam no mercado local. Por outro lado, nós temos a concorrência muito forte e expressiva de competidores que estão se tornando a cada dia que passa mais competentes e cujos resultados o mercado conhece. E nós com eles estamos competindo. Por último, nós temos do exterior, em função do expressivo valor da moeda brasileira, nós temos a concorrência não apenas na área de sapato, mas na área de produtos de consumo, de modo geral, que podem ser importados pelo mercado brasileiro de forma muito mais fácil do que podiam ser no passado. E neste cenário, a Grandene tem, na nossa opinião, conseguido estabilizar os níveis dos seus faturamentos e volumes, com tendência de crescimento. Nosso guidance dá indicação de que nós devemos concluir o ano com um faturamento igual ou levemente superior ao do ano passado. Como o primeiro semestre foi inferior ao do ano passado, para que isso ocorra, então nós precisamos ter um segundo semestre melhor do que foi o segundo semestre do ano passado. E acreditamos que a Grandene possa começar a trilhar um caminho de retomada. E aí Eu acho que nós, aí não é uma questão de achar, aí nós temos a expectativa de poder, em voltando a crescer, voltar a desenvolver tecnologias, o cenário da fábrica da Bahia poderá voltar a ser discutido. Nós hoje ainda temos capacidade ociosa relativa a um grande aumento de eficiência industrial e também uma redução dos nossos negócios que tem ocorrido nos últimos trimestres. Então, para voltar a ocupar toda a nossa capacidade industrial, precisamos não apenas voltar aos números mais altos que nós já tivemos, mas também ampliá-los, porque esses números se ampliaram em função da melhora da nossa capacidade de uso dos nossos recursos industriais. Por tudo isso, eu gostaria de te dizer que a Grenene não está, eu vou usar uma palavra forte, mas eu gostaria de ser bem entendido, nós não estamos desesperados para gastar o nosso caixa, sabe, como se ele fosse um problema. Ao contrário, a Grenene acredita que o caixa disponível e mais a capacidade de gerar resultado que trimestre a trimestre nós temos conseguido demonstrar, e de forma crescente, demonstram também a saúde da Grenene como empresa, né? E que dá a ela condições, pelos níveis de rentabilidade com os quais ela trabalha e pelo caixa que ela possui, dá a ela condições de projetos de crescimento, de planos ambiciosos. É lógico que nós não podemos tirar do cenário um momento de dificuldade para a indústria de mão de obra intensiva no Brasil. Isso é uma realidade conhecida por todo o mercado, não há nenhuma novidade nisso. E a Grenene tem sido um pouco cautelosa nas suas iniciativas, porque percebe com clareza um cenário de dificuldade para o nosso ramo industrial. Mas, por outro lado, tem apresentado resultados nos níveis dos mais altos que ela já apresentou, mesmo no passado, quando o cenário era muito mais favorável, ou seja, a Grenene tem melhorado muito a gestão de custos e de desenvolvimento de produto e de desenvolvimento de negócios da Grenene tem, na minha opinião, sido muito hábil, porque tem propiciado a empresa, mesmo neste cenário de maiores dificuldades, rentabilidade crescente. E, por tudo isso, a empresa vem se adaptando e vem se modernizando para que possa voltar a crescer de forma consistente, sustentada e esperamos que isso possa já estar em curso. Esperamos que julho, que é o primeiro mês do segundo semestre de 2006, já seja o primeiro mês de um início de uma retomada de crescimento de vendas e de faturamento.
Está ótimo, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Hungria, do Banco Pactual.
Olá, bom dia Pedro, Doris, todos presentes. Bom, minha pergunta ainda com relação ao potencial de crescimento de vendas de vocês, tá? Eu entendo aí que nesse trimestre, como vocês focaram em mais valor agregado, enfim, eu entendo também que o custo ajudou muito vocês, né? A matéria-prima despencou no contra-ano, isso aí fez uma expansão de margem muito grande. Mas como vocês falaram, entendo também que o foco é realmente voltar também a crescer volumes de maneira mais expressiva daqui para frente. Inclusive, vocês mencionam que contrataram esse NDG para ajudar vocês aí em estratégias comerciais, gerenciamento comercial, eu acredito. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, o que está por trás disso aí, assim, que tipo de ajuda vocês acham que esse instituto pode dar para vocês, como é que eles trabalham, enfim, até que nível se espera que eles vão, é parte comercial, é marketing, enfim, como é que a gente pode esperar dessa iniciativa da empresa?
Bom dia, Gustavo.
Bom dia.
Com relação à ENDG, ela é uma empresa que aplica processos e sistemas de gestão e gerenciamento comercial de excelência, né? Não precisa dizer, várias empresas de corte, não só no Brasil, mas em vários países, adotam o sistema de ENDG que visa buscar resultados rápidos, né? Identificando oportunidades, estabelecendo e elaborando planos de metas, implementando em conjunto com a empresa, né? Formando, inclusive, transferindo esse conhecimento gerencial, e que a gente acredita que nessa identificação de oportunidades pode surgir a oportunidade de alavancar a nossa venda e, consequentemente, faturamento. Não só em volumes, mas também em quais os mercados que a gente deve também ter uma atuação mais decisiva. Eu acho que vai ser muito importante dar um processo agora de planejamento e diagnóstico. É um projeto que implantação deva se dar em 16 meses.
Ah, e vocês acham que isso aí vai ser algo que vocês vão dividir com os investidores, vamos dizer assim, se tiver algum planejamento, alguma meta por trás aí das planejamentos que vocês vão estar tratando? É algo que a gente vai estar, vocês vão estar dividindo com os investidores, quando vocês têm alguma coisa já mais clara?
Ah, eu acho que isso aí tem uma precaução estratégica, né, em que a gente não pode divulgar tudo em relação à concorrência também, né?
Uhum. Tá. Bom, uma outra ainda com relação aos custos, eu queria ver qual é a visão de vocês com relação a essa expansão de margem que aconteceu nesse trimestre. Por conta de matéria-prima, se pudesse falar um pouco a tendência disso aí, como é que vocês estão vendo daqui para frente, segundo semestre, se ainda vocês acreditam que a comparação ano contra ano deve ser favorável à empresa.
Bom dia, Gustavo. É da Lona que está falando?
Tudo bem, Lona?
Tudo bem. Gustavo, a tendência que a gente está vendo é que, quanto à questão de custos, nós fizemos um bom trabalho, mas essas reduções, esses enxugamentos, eles tendem a perdurar no tempo. E ainda há muito espaço para a gente conseguir uma redução. Quanto à matéria-prima, a matéria-prima básica nossa, que é a resina de PVC, tem se comentado muito no mercado, principalmente nos últimos dias, até por causa de resultados negativos das indústrias petroquímicas, uma intenção de aumento de preço. Só que, para completar o cenário, há necessidade de todos os atores. E a resina de PVC é uma matéria-prima que é uma commodity internacional. Então, assim como ela é uma commodity internacional, o preço é balizado de forma globalizada. E nós não estamos vendo hoje nenhuma tendência de aumento de preços no valor da commodity. Portanto, embora exista uma tentativa de aumento de preço no mercado doméstico, o mercado internacional é que vai balizar o preço da matéria-prima dentro do mercado doméstico também, porque sempre há a possibilidade de importações. Então, nós hoje vislumbramos um cenário de custos de matéria-prima estáveis até uma leve redução no semestre.
Em relação aos preços desse primeiro e segundo trimestre.
Exatamente.
Tá bom. Ok, obrigado, Dama.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1 em seu telefone. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Pedro Grendene para as considerações finais.
Olha, nada mais da minha parte a acrescentar, a não ser agradecer a todos por terem atendido essa nossa audioconferência, e reiterar a firme disposição da empresa em manter altos padrões de governança corporativa, continuar prestando ao mercado, através dos nossos press releases, através dos nossos informativos, mas também através do nosso setor de relações com os investidores e dos nossos diretores, de modo geral, continuar apresentando aos analistas de mercado, ao mercado de modo geral, todas as informações pertinentes aos negócios da nossa empresa, sempre com a cautela de evitar que essas informações se tornem mais úteis aos nossos concorrentes do que aos nossos acionistas. Mas isso não significa que a Grendene não possa fornecer ao mercado suficiente quantidade de informações e números que permita ao mercado fazer uma correta análise do valor e dos fundamentos da empresa. Mais uma vez, obrigado a todos.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call Brasil.